Sansas, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, o Sansas agradece-lhe a presença, como agradece também ao nosso convidado, que o faz hoje pela terceira vez, depois deste tempo conturbado que estamos ainda a viver. E essa conversa vai tratar de lhe dar a saber o que o Dr. Paulo Xavier tem vindo a fazer ao longo deste período de cerca de 3 anos, mais ou menos, que nos encontramos aqui, não, a última vez. Altura em que passou pelos Ansas, claro, para nos falar das histórias da menina Catita e dos guerreiros do eu. Tempos novos, diferentes dos de então, trazem por certo novidades que nos vão elucidar esta conversa amena, usual nos Ansas. Formado em psicologia, é consultor e formador, apresentando-se como sou bombeiro em Marte. O Aceder é um projeto que estava em curso na altura com as etnias ciganas. Sim. E que eu penso que, por força das circunstâncias, não chegou onde queria chegar, ou então ficou um trabalho feito, pronto a recuperar a qualquer momento, possivelmente.
Eventualmente.
Com certeza. Eu dou-lhes bons dias, agradeço mais uma vez a presença e dizer-lhe que é um prazer sempre falar destes temas interessantes que dizem respeito a todos nós, no fundo. Então, o Dr. Paulo vai-nos dizer, com certeza, como está o Aceder.
Sim.
Em primeiro lugar.
Bom dia. Obrigado, Laurinda, por este convite, que de facto muito, muito me honra. Dá-me muito prazer estar aqui a partilhar consigo e com o seu auditório aquilo que vão sendo as aventuras do psicólogo.
Claro.
nos dias que correm, que têm sido muitas, não é?
Dadas
as atuais circunstâncias. E em relação à pergunta que faz do que aconteceu com o projeto Aceder, foi com pena de todos nós que estávamos envolvidos neste projeto que vimos o projeto sufocar pelos condicionalismos da pandemia.
Claro.
Não? Nós já tínhamos participantes, portanto, pessoas de etnia cigana que já tinham conseguido os estágios nas empresas, e quando as empresas perceberam que havia todo um conjunto de medidas, de restrições que estavam a ser impostas, as próprias empresas tiveram dificuldade em conseguir compatibilizar tudo, ou seja, de facto ter que acolher novos elementos num momento em que o espaço tinha que ser redistribuído de uma maneira diferente, tinha que aumentar o distanciamento entre colaboradores, etc. Portanto, todas as variáveis começaram a mudar e as próprias empresas nos pediram para pausar os estágios à espera de melhores dias, não é? E o que aconteceu foi que, entretanto, como isto era um projeto financiado, pois o que aconteceu foi que, a dada altura, o nível de derrapagem foi de tal ordem que o próprio financiamento deixou de estar disponível, portanto, não
se compadeceu com pandemias, não é?
Portanto, foi
verdade.
Sendo adiado, até claro. Que caiu por si só. Sim. Portanto, com muita pena nossa, não demos continuidade ao projeto. Não sei exatamente se voltará a haver condições para lhe repegar, provavelmente já com outros participantes, porque entretanto a vida dá muitas voltas e os próprios participantes depois seguiram com as suas vidas.
Não vão estar parados, não é?
Não é? Seguiram com as suas vidas, portanto já será noutras circunstâncias. Mas pronto, foi um projeto que nos deixou este coração quentinho por termos sentido que estávamos a fazer uma coisa mesmo muito importante por esta comunidade.
Acredito que sim, e é forçoso que se faça, porque a integração é fundamental, afinal vivemos todos juntos. Não há necessidade nenhuma de criar alguma separação social que não tem interesse nenhum, só dificulta as coisas, não é? Este projeto Aceder, quantas pessoas envolvia?
Está a falar de profissionais ou está a falar
dos dois? Profissionais?
O projeto não era só, ou seja, tinha 3 localizações geográficas, na região centro, na região sul e na região norte. E eu não sei precisar exatamente quantos elementos é que estavam a trabalhar nas outras equipas, mas penso que seria mais ou menos o mesmo que nós, ou seja, 3 elementos. Não sei se na altura tive a oportunidade de explicar, mas tínhamos uma pessoa que estava a trabalhar como técnica a tempo inteiro, eu estava como coordenador, mas a meio tempo no projeto, e depois tínhamos uma rapariga, de etnia cigana, que estava a trabalhar um bocadinho como mediadora neste processo, não é?
Que é importante,
que é muito interessante para fortalecer
exista,
também
é?
O nível de confiança.
Exatamente.
Porque sabe como é que é? É normal que quando uma comunidade está sujeita a repetidas experiências de discriminação exista desconfiança, não é?
Sem dúvida.
E então é muito importante ter também alguém que
faça a ponte.
Que faça a ponte, que também consiga chegar até às pessoas de uma forma que seja mais tranquila e que favoreça mesmo a ligação e a. É isso. No fundo, deixar cair barreiras comunicacionais e
claro.
Relacionadas com a confiança, e é muito importante esse elemento. A nível de participantes, pois o objetivo era normalmente constituir equipas de formandos até 15 por cada localidade.
Já era um número bastante interessante.
Sim, para Braga conseguimos, não conseguimos chegar a completar esse grupo. Os grupos que estavam mais atrasados eram o de Barcelos e o do Porto. Foi mais difícil conseguir atingir o número, não conseguimos arrancar com as turmas, com os grupos do Porto e de Barcelos. Pronto, havia alguma dificuldade até na própria mobilização das pessoas.
Pessoas
por haver muita oferta formativa nestas localidades. Pronto, mas isso era algo que nos ultrapassava.
Claro.
Portanto, havia muitas pessoas que estavam a fazer cursos de formação.
Claro.
E que os cursos de formação que estavam a fazer colidiam em termos de datas, em termos de prazo, com aquilo que eram os prazos do nosso
pois
projeto.
Exatamente.
Em Espanha, o Aceder, o original, o programa original, que funciona sob moldes diferentes, porque funciona em permanência, digamos que o projeto que inspirou esta iniciativa é um projeto que funciona em permanência, que tem financiamento direto do Estado espanhol, portanto não resulta de uma candidatura a um
claro,
projeto.
Mais fácil.
É mais fácil, então qualquer
outras,
pessoa que chegue, neste caso,
hipóteses, não é?
Neste caso é o secretariado, agora está-me a escapar o nome, não me lembro, mas é uma associação, uma estrutura associativa, qualquer pessoa que queira, qualquer pessoa da etnia cigana que queira ingressar no mercado de trabalho, vai lá aos balcões desta instituição e diz: eu quero entrar neste programa. E é muito interessante porque depois, até a própria metodologia é mais ágil, não é? Porque depois é feito um diagnóstico das capacidades da pessoa,
convém.
É feito um plano de formação tentando aliar aquilo que são as aspirações da pessoa, porque a pessoa com certeza vai também com a aspiração de trabalhar numa área específica. Nós, por exemplo, tínhamos um rapaz que queria mesmo trabalhar na área da serralharia e conseguiu estágio na DST para trabalhar precisamente numa... ou seja, conseguiu realizar o seu sonho e então, obviamente, como qualquer outro ser humano, tem as suas preferências, os seus gostos, não é? As suas vocações e portanto era... No caso espanhol é mais fácil, eles chegam, dizem: eu gostava de trabalhar nesta área, e feita a avaliação das competências, portanto, tenta-se colmatar lacunas em termos de qualificações, em termos de competências, para que a pessoa
Sim.
possa ganhar as competências necessárias para trabalhar naquela função. Normalmente já existem parcerias com empresas que permitem facilitar essa localização. A própria empresa também tem uma participação bastante ativa nesse processo. E pronto, então é desenhado um plano de formação, desenhado à medida daquela pessoa. Há sempre cursos a funcionar, porque como são muitas pessoas, há sempre diferentes cursos a funcionar. Se for uma questão de semanas ou de um mês, eventualmente a pessoa poderá eventualmente esperar pelo início de algum curso específico. Mas automaticamente vai ter um curso direcionado para as competências que ela precisa para aquela função. Portanto, as coisas estão muito bem desenhadas mesmo. E então tem tido um sucesso enormíssimo em Espanha.
Pois, acredito que sim. Este aspecto da burocracia em si, mesmo para quem organiza estes cursos e quem pensa em lançar outro tipo de hipóteses para as pessoas, por vezes deve ver-se um pouco reprimido, digamos assim, por tanta coisa que é necessária, que não é, quer dizer, é necessária para entregar, para fazer prova de, mas que não tem grande interesse em termos práticos, não é? Muita coisa que se poderia deixar pelo caminho.
Essa é uma parte da história,
pois,
da minha vida.
Pois, acredito.
Porque eu trabalho muito na área da formação e da consultadoria. Aliás, eu quando entro na consultadoria, isto acontece em 2004, quando eu saio da Universidade do Minho, que depois de ter estado lá a lecionar durante 8 anos, quando entro novamente no mercado com a decisão de que queria trabalhar como consultor, as oportunidades que surgiram foram essencialmente ligadas à formação e à consultoria financiadas. E normalmente programas ou dirigidos para o terceiro setor ou para pequenas e médias empresas. E claro, são programas que são muito importantes porque permitem a estas instituições e a estas pequenas e médias empresas obter serviços que se calhar de outra forma, sem financiamento, não conseguiriam. Mas é tal coisa, é toda uma máquina burocrática que é necessária para fazer prova de, não é, apresentar evidências da concretização das medidas que foram estipuladas. E então, obviamente, há muito trabalho, que muita energia que é colocada nas formalidades.
Claro.
E na
que faz perigar um bocadinho também até a predisposição das pessoas para,
atenção.
Não é?
Olha, vou-lhe dar um exemplo muito engraçado. Isto tem a ver com a nossa maneira de funcionar. Eu a dada altura, apercebi-me que gostava muito de trabalhar com consultores de outras áreas disciplinares. Por exemplo, gostava muito de trabalhar com engenheiros, ou gostava muito de trabalhar com gestores, gostava de trabalhar com pessoas com ferramentas diferentes. A área financeira não é o meu forte, há áreas que de facto eu não domino e que são parte das necessidades das empresas que estão a ser intervencionadas. E então é muito interessante quando trabalhamos, sobretudo quando trabalhamos diretamente com os empresários, é interessante poder estar em conjunto com eu da área mais comportamental, outro colega eventualmente da área mais financeira, estarmos em conjunto a trabalhar com o empresário, a tentar ver, a conciliar as duas perspectivas, a perspectiva dos recursos humanos e a perspectiva financeira. E de facto consegue-se atingir resultados muito mais rapidamente e muito mais ricos, não é? Porque há este cruzamento de saberes e...
Exatamente.
Na hora, não é? Porque estamos a trabalhar é como se estivéssemos a formar uma equipa naquele momento. Ora, isto do ponto de vista das formalidades é complicado, porque não pode haver sobreposição de trabalho de consultores na mesma hora, só para lhe explicar uma destas coisas. Então, digamos que eu me via privado de poder fazer a coisa como eu sentia que era mais produtivo, precisamente
parte,
por causa
é?
De um impedimento,
pois,
formal,
claro,
que não podia haver dois consultores a trabalhar em simultâneo. Claro, eu hoje em dia o meu trabalho só marginalmente é que está ligado à formação e à consultoria financiada. Felizmente tenho neste momento um posicionamento no mercado que me permite trabalhar diretamente com os clientes. Os clientes chamam-me para trabalhar diretamente com eles e agora gosto também de uma liberdade que não usava nessa altura. E então agora, quando vejo que as necessidades dos clientes tocam determinadas outras áreas, eu próprio, e até porque já tenho conhecimento de muitos consultores e também já fui criando a minha própria rede,
não é?
E escolher aqueles com quem me identifico,
claro,
e com quem gosto de trabalhar, que partilham da mesma ética que eu, e então já vou, olha, agarro-me ao telefone e digo, olha, tenho aqui um cliente que gostava que tu te juntasses a mim em equipa para trabalhar com ele.
Isso é ótimo.
E é muito bom, é muito agradável.
Pois, acredito que sim.
E esta troca é mesmo muito enriquecedora. E, obviamente eu não me vou transformar num especialista em marketing ou num especialista
em
processos produtivos ou na... não é? Mas estamos sempre a aprender, ganhamos uma noção mais alargada daquilo que é o fenómeno
do
organizacional e da gestão.
Em vários campos é necessário.
É muito bom.
Muito bem, já ficamos esclarecidos quanto a esta parte, mas esta do Sou Bombeiro em Marte, achei extrema piada. Quem é este bombeiro? E onde fica Marte?
Posso lhe explicar o que é o bombeiro e porquê é Marte, não é? Uma das ferramentas que eu desenvolvi ao longo destes anos de trabalho, como sabe, foi o modelo dos guerreiros do eu. E este modelo dos guerreiros do eu tem num dos um dos seus pressupostos é de que nós representamos diferentes personagens no nosso dia-a-dia. Okay? Há personagens que são ativados pela nossa consciência, há outros personagens que são ativados em modo reativo, quando queremos eventualmente silenciar aquela voz mais penalizadora daquele polícia interno que temos dentro de nós. O que acontece é que dois personagens que são muito presentes no meu comportamento, um é de natureza mais reativa, o outro é de natureza mais consciente. Aquele que é de natureza mais consciente é o bombeiro, porque efetivamente existe em mim uma consciência da necessidade de serviço, de nos entreajudarmos. E o bombeiro é precisamente esse personagem que se sacrifica pessoalmente pelos outros. E embora esse personagem também possa surgir em nós de uma forma reativa, porque às vezes para nos sentirmos queremos sentir-nos valiosos e então não resistimos ao impulso de servir para nos sentirmos úteis e válidos, etc. Mas o bombeiro também pode vir da nossa consciência, desta consciência de que somos todos um na realidade, ou seja, é impossível eu estar bem quando há pessoas mal à minha volta, ou seja, fazemos todos parte de um ecossistema e quando a nossa consciência não está demasiado contaminada pelo medo, conseguimos perceber que essa ideia de com o mal dos outros para o seu bem não é real, não é verdade. Nós podemos tentar convencer-nos disso, mas não é real. E então fazemos parte de um ecossistema que cresce em conjunto, não é? E então esta consciência de que essa evolução é coletiva, obviamente depende dos esforços individuais e da evolução individual, mas funciona melhor quando é uma elevação conjunta. E então o bombeiro em mim resulta precisamente dessa consciência, de que preciso de nutrir o ecossistema à minha volta, preciso de fornecer as minhas ferramentas para que o ecossistema à minha volta cresça também, porque só isso é que também me favorecerá
a todos,
nesse contexto. A todos, portanto, não. Será um crescimento conjunto.
Certamente.
Perdão. O astronauta já resulta de uma característica minha que eu não gosto tanto, mas que também faz parte, e é uma característica... Desculpa, vou só dar aqui um golinho na água.
Ah, engraçado. Mas essa questão do... Já agora... Eu não posso estar bem quando alguém está mal.
Claro.
Deveria ser um chavão, acho eu. Como há muitos outros que não têm interesse nenhum.
Sim.
Este deveria ser um chavão que a sociedade deveria adotar.
Devemos trocar precisamente esse chavão do com o mal dos outros para o seu bem. Precisamente
exatamente.
Por este, eu não posso estar bem enquanto houver mal à
pois
minha volta.
Pois está, claro. Não. Vamos já daqui a pouco falar sobre ele, mas continua, por favor.
Sim. Pronto, o astronauta resulta de um mecanismo reativo, ou seja, que é... O que acontece quando uma pessoa é muito idealista, muitas vezes a realidade e a dureza da realidade abate-se sobre nós de uma forma muito violenta, não é? E portanto, nós idealizamos um mundo mais harmonioso, idealizamos todo um conjunto de valores em ação na sociedade e depois no dia-a-dia vemos que falhamos
claro.
Regularmente nesse desígnio de conseguirmos uma maior ligação e aplicação desses valores. Então, o que é que acontece? Quando nós nos confrontamos, ou pelo menos eu, quando me confronto com isso, há uma parte de mim que se quer refugiar no mundo dos ideais. Não é?
Claro.
E que,
e está Marte.
E que, exatamente. Ou seja, é a parte astronauta que acontece. Ou seja, há uma necessidade de evasão que volta não volta, me assalta, só que depois eu, com a consciência disso, volto outra vez à Terra.
Mas a fuga é necessária.
Porque o que é que acontece é que quando estamos lá em cima, os problemas cá em baixo acumulam-se.
Pois, e continuam a existir.
Nós,
mas a fuga
terrenos,
por vezes é necessária.
Às vezes é necessária. Às vezes é necessária para uma questão de sanidade, não é?
Para
nos mantermos
para nos
em equilíbrio.
Tentar equilibrar, pelo menos.
É isso.
É isso que vamos fazer agora. Vamos ouvir uma música interessante que trouxe para o nosso programa e voltamos a conversar daqui a pouco.
Obrigado.
It's not true. me I've been lied to. Crying isn't like you. What the hell did I do? Never been the type to let someone see right through. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh, and nothing has to change today. You didn't mean to say I love you.
Usanças.
Não posso estar bem quando outros estão mal. Este pensamento, chamemos-lhe assim, ou esta posição, melhor dizendo, chama-me a atenção para uma situação que tenho falado várias vezes. Eu julguei, como qualquer mortal e enfim, crente no homem, quando digo homem universal, para que não haja dúvidas, julguei que a pandemia, com toda a sinceridade, ia fazer as pessoas pensar, este isolamento até contribuir para uma tomada de consciência, chamemos-lhe assim. Curiosamente, por variados fatores, eu tenho chegado à conclusão de que nada disso acontece. As pessoas tornaram-se mais egoístas, mais individualistas, por vezes más em alguns casos, e extremamente invejosas. Não sei se concorda comigo, mas isto é com o que eu me deparo, até no próprio trânsito, vemos isso. E é impressionante como é que as pessoas não aproveitam para aprender alguma coisa, transformar a vida delas, no fundo serem mais felizes, porque isto não traz felicidade nenhuma, penso eu, pensando por mim, não traz mesmo felicidade nenhuma. Portanto, adequa-se perfeitamente, eu não posso estar bem enquanto existe um mundo de gente que não tem onde dormir. E em Viana nós assistimos a isso, às vezes numas esquinas em que não é possível não estar atento. E eu pergunto, concorda comigo, acha que a sociedade mudou assim tanto, precisamente no sentido contrário ao que nós poderíamos esperar?
Se eu lhe disser que fiquei muito emocionado com o que acabou de dizer, se calhar já diz muito acerca do concordar consigo. De facto, arrepiado. Eu sinto isso, precisamente.
É que eu pensei que era eu que estava, desculpe interromper, pensei que era eu que via as coisas de uma maneira muito idealista. Pronto, vamos pegar nas suas palavras. E acho que não é só isso, acho que há uma falta de humanidade em tudo. Estamos a passar um período que seria precisamente para a gente recuperar algumas coisas, alguns valores que são necessários.
É verdade. Eu tenho uma resposta para isso.
Então, força.
A nossa consciência está ligada a duas forças. Vamos imaginar que a nossa consciência é uma espécie de agulha que anda para trás e para a frente. E a mola que puxa a agulha para trás é o medo. E a mola que puxa a agulha para a frente é o amor. E ambas as coisas são importantes na nossa vida. São dois mecanismos que a vida criou. Eu acho que a natureza é sábia. E a natureza dotou o ser humano, e imagino que também outras espécies de seres vivos, com estas duas ferramentas ao serviço da própria vida, que é o instinto de sobrevivência e aquilo que é a capacidade de evolução, ou seja, para a preservação de uma espécie, para a manutenção da vida, é essencial que haja um sentido de autopreservação do indivíduo, não é? Dentro de um coletivo que é uma espécie. Mas também, muitas vezes, a sobrevivência e a manutenção da vida também depende da capacidade de adaptação e de transcendência dos organismos.
Claro.
Portanto, o nosso egoísmo está ao serviço, de facto, da nossa sobrevivência enquanto organismo único, mas o nosso altruísmo é aquilo que também dentro de nós existe para a sobrevivência do coletivo. E então este mecanismo de dupla segurança da natureza acho absolutamente maravilhoso e mágico.
Sem dúvida.
E então o que nós observamos em nós é precisamente a ação desses dois mecanismos. Nós temos o medo, assim como outras coisas, como temos, por exemplo, a agressividade, a ansiedade, a preguiça. A preguiça pode parecer uma coisa estranha estar associada à nossa sobrevivência, mas sim é um mecanismo de poupança de energia, não é? Nós observamos o ócio em muitas espécies animais, não é? Que estão,
claro,
precisamente a poupar energia.
Está presente,
e a nós também precisamos desse ócio. Mas que são forças que, apesar de estarem, de mecanismos que, apesar de estarem ao serviço da nossa sobrevivência, não estão ao serviço da outra parte, que é a nossa transcendência, que é a nossa evolução. Aí está a nossa disciplina, a nossa capacidade de sacrifício, a nossa capacidade de harmonização interior e o nosso amor, aquilo que nos liga e nos conecta a tudo à nossa volta. Okay? Então, na realidade, aquilo que eu observo no ser humano não é que exista um conflito entre o bem e o mal. O que acontece é que nós agimos sob efeito, às vezes, do medo e de alguns instintos de sobrevivência, fazemos coisas que são destrutivas para o coletivo. Ok? Julgamo-lo como mal, mas muitas vezes é algo que está simplesmente ao serviço do nosso medo e da nossa sobrevivência. Por isso, eu tenho imensa compaixão, mesmo pelas coisas erradas e pelos grandes disparates que o ser humano é capaz de fazer. Porque o faz debaixo de uma enorme quantidade de medo. Precisamente porque a nossa consciência, quando estamos sujeitos à pressão do medo, a nossa consciência desce para os níveis mais primitivos, certo, por assim dizer. E vem, sim, o tal egoísmo, e vem o tal individualismo, essa forma...
Acabam por ser defesas.
São defesas, são defesas. Ora, o que é que acontece? É que diante da pandemia, a maneira como as coisas foram geridas, todo o processo foi gerido numa base de medo e não numa base de amor. Ou seja, acreditou-se que, inspirando medo nas pessoas, as pessoas, de facto, adotariam comportamentos importantes para a saúde coletiva. E não é isso que se observa. Porque o que acontece é que quando estimulamos o medo nas pessoas, as pessoas tornam-se naturalmente mais egoístas.
Pois.
Embora o senso comum pudesse levar-nos a acreditar numa coisa dessas, não é? Se as pessoas todas tiverem medo, vamos todos zelar pela segurança uns dos outros. Mentira. Quando estamos cheios de medo, pensamos essencialmente em nós.
Mas sabe que eu ainda me recordo das primeiras imagens, que não posso esquecer. Eu sou uma pessoa que também me ligo muito a determinadas coisas que, se calhar, para as outras pessoas não têm interesse nenhum. Normal, não é? Mas aquela sensação de ligação e de preocupação com o outro que nós assistimos no princípio da pandemia, em que as pessoas estavam nas janelas, conseguiam comunicar umas com as outras e até preocuparem-se com os vizinhos, com as pessoas idosas, etc. Onde está isso tudo? Mas esqueceu-se depressa, baniu-se rapidamente e pronto, e passamos para esta situação que estávamos agora a falar.
Sabe como é que eu interpreto isso? Ou seja, nós tínhamos uma força a puxar-nos para baixo, a incutir-nos medo, mas ainda assim nós conseguimos por vezes transcender-nos, mesmo diante do medo. Ou seja, é como se tivéssemos uma malha a ser puxada,
entendo,
a nossa malha
entendo.
Está a ser puxada para baixo, não é? Mas nós ainda assim temos força suficiente para transcender isso e fazermos subir a nossa malha, não é? O que acontece é que isso esgota. Nós não nos conseguimos manter em sobre-esforço
muito tempo.
Muito tempo.
Uhum.
E, portanto, no início, de facto, inspirou-nos, esta causa comum inspirou-nos e nós, mesmo com medo, ainda assim nos conseguimos superar. Só que não conseguimos fazer de uma forma sustentada.
Exatamente.
E então, a dada altura, começámos a deprimir.
Claro.
E então, pronto, e tornamos-nos de facto muito hostis uns em relação aos outros. E eu de facto apanho, mesmo em situação de consulta, porque eu também trabalho em consulta psicológica, apanho em situação de consulta pessoas que estão muito marcadas pelo sofrimento até da interação entre as pessoas, porque as pessoas neste momento estão cansadas, desgastadas, deprimidas e já estão num registro até de julgamento mútuo. Há muita hostilidade neste momento implantada na nossa sociedade.
E, curioso. Curioso, mas que
para mim resulta do desgaste.
Claro,
ou seja, ninguém aguenta estar tanto tempo debaixo do medo e ainda assim em transcendência. É muito complicado. Não era sustentável uma coisa.
Pois, este agora, o guerreiro, ao contrário, que nos assusta, que a gente não consegue ver, não consegue imaginar por onde anda, foi a cereja no topo do bolo para a humanidade inteira tremer. E vejo que a partir desta altura em que isto tudo aconteceu, penso que será um pouco difícil nós reavermos aquela alegria de viver à vontade. Será isso que vai acontecer? Ao fim de 5 anos estaremos livres desta preocupação ou teremos uma maior? O que virá no futuro?
Eu, por acaso, acredito muito na resiliência humana.
Eu também.
Aquilo que observamos mesmo em povos que têm estado sujeitos a guerra prolongadíssima.
Até os migrantes são um exemplo.
A capacidade que nós temos de facto, às vezes, aliviada a dor, conseguirmos passar por cima. E, e reencontrar novamente o equilíbrio. Portanto, eu acredito que esta,
circunstância,
uma vez ultrapassada, nós vamos readquirir aquilo que nos é característico, porque também temos uma força impulsionadora dentro de nós, muito forte também nesse sentido.
Eu acho só terrível, entre aspas, que constantemente se descubra uma bactéria, mais um vírus que vai ser ainda mais potente do que este que estamos a viver. Quer dizer, temos sempre ali uma luzinha que está a apontar para cuidado.
Verdade.
É preciso estar atento. Isto também vai ao encontro daquilo que estava a dizer, o medo.
O medo.
O medo está permanentemente a espreitar-nos e a chamar-nos a atenção. E isso realmente não contribui para a nossa felicidade, sem dúvida.
Verdade.
É isso. Eu acredito na força humana e na capacidade de dar a volta, como se costuma dizer, a estas situações, mas não sei, não estou a ver assim facilmente nós resolvermos isto. Mas vamos ser positivos, que é o que
Laurita,
interessa.
Eu, embora me paute pelo idealismo, também procuro cultivar em mim o realismo. E aquilo que eu sinto e aquilo que me apercebo é que muitas vezes o medo generalizado, não é? Quando nós temos assim um medo vago e generalizado,
sim.
De facto ficamos muito disfuncionais.
Pois.
E então é muito importante percebermos o que é que podemos fazer na prática, no nosso dia-a-dia, para lidar com esse medo e diminuí-lo, ou seja...
Exato, criar
termos medidas, estarmos preparados, por assim dizer,
isso.
Não é? Então, para que o medo não nos totalize, para que nós estejamos sempre a pensar no objeto do nosso medo.
Claro, não é? Nem é saudável tampouco, não é?
Não é saudável, portanto, eventualmente, se precisarmos de mudar alguns hábitos e de estabelecermos procedimentos, o pessoal fala na questão dos beijinhos, será que vamos voltar outra vez ao hábito dos dois beijinhos que nos caracterizava, não é? e que a outros povos às vezes até fazia um bocadinho de confusão pelo excesso de intimidade.
Exatamente.
Não sei se isso vai acontecer ou não, se nós vamos abdicar para sempre dos dois beijinhos,
dos
ou se eventualmente
beijinhos.
Eles vão ser retomados. Mas pronto, estou apenas a dar um exemplo,
sim,
nem
sim,
sequer
sim.
Me parece uma coisa assim
também
muito importante.
Também pode ter sido banalizada, não é? A questão do cumprimento.
Pois, agora andamos todos aos morrinhos às mãos, não é?
Exatamente.
Se calhar vai pegar.
As cotoveladas. E por falar em hábitos e mudança de hábitos, algo me diz que mudou da grande cidade para uma situação muito mais natural, mais interior. É verdade?
É verdade, é verdade. Olha, eu sempre fui menino da cidade. Eu nasci em Lisboa e sempre vivi em contexto mais urbano, embora ali a partir dos 6 anos até, e durante a minha adolescência, eu, apesar de estar num contexto urbano, mas tinha algum contacto com o campo, porque havia assim um seminário com uma zona de bosque, etc. Eu ia muito para lá, gostava muito de ver os animais, explorar a natureza, portanto eu sempre tive uma ligação muito forte à natureza. Mas em termos da minha vida, a minha vida sempre acabou por me orientar, e quando saí de Lisboa para vir para Braga, pois, obviamente,
que é um bocadinho diferente,
eu fui sempre vivendo num contexto urbano. Talvez em parte por pelo primeiro confinamento que aconteceu, e o facto de estarmos os quatro fechados num apartamento e sentirmos de facto a pressão de estarmos ali quase que num submarino, não é?
Exatamente.
em permanência, obviamente, havia... Durante esse período trabalhei muito, mas sempre à distância. Começámos a sentir a necessidade de ter um espaço para podermos
respirar livremente.
Não é? Respirar livremente. E então essa sementinha começou a crescer em nós, em mim, na minha mulher e nos nossos filhos, embora eles não sentissem isso de forma tão consciente, tão premente, mas víamos também o efeito do confinamento neles e sentimos essa responsabilidade de lhes proporcionar também um ambiente diferente, uma experiência diferente, E foi isso, demos esse passo, começámos à procura de casa. Foi ali um período muito conturbado, houve inclusive um mês em que estivemos a viver numa autocaravana.
Não deixou de ser interessante.
Porque vendemos a nossa casa, tendo outra casa em vista, mas houve um vizinho que reclamou direitos de preferência e, portanto, acabou por ficar com o negócio. Portanto, ficámos sem casa, mas felizmente tivemos uma amiga muito generosa que nos emprestou uma autocaravana e então...
Ótimo.
Num período
já não faltava
em que havia proibição de circulação entre concelhos, nós não tínhamos concelho. Naquele momento o nosso concelho era autocaravana, portanto, aos fins de semana era só escolher qual era a praia onde íamos pernoitar.
Pois está, claro.
Foi de facto um período de aventura muito engraçado. Uma família de 4 pessoas a viver num espaço assim muito pequenino, durante o período letivo, porque ainda por cima já estavam aulas a decorrer. E foi de facto uma aventura engraçada. Até que finalmente encontramos um espaço muito bonito que nos apaixonou na aldeia de Garve, na Póvoa de Lanhoso, e então fizemos essa transição para o campo e é absolutamente incrível. É assim, já não há como voltar atrás. Estou apaixonadíssimo pelas minhas galinhas.
Claro.
Estamos neste.
Pois é uma mudança radical.
Uma mudança
muito
grande.
Tem nada a ver,
muito,
não é?
Muito grande. Mesmo a própria envolvente social é muito diferente.
Pois é.
Esta sensação, olha, neste momento, como a casa precisa de obras de melhoria, porque é uma casa antiga, de lavradores, portanto precisa de muitas obras, nós, com a ajuda de amigos, construímos uma cabana.
Uhum.
Uma cabana redonda, muito inovadora, que começou por ter como estrutura
as
tábuas dos pipos que herdámos dos anteriores proprietários, portanto fizemos o esqueleto com as tábuas dos pipos. E depois fomos fazendo os revestimentos, não é? para dar isolamento à casa, mas o teto da casa é plástico de estufa, portanto temos uma claraboia gigante que nos faz entrar a luz da lua cheia à noite, portanto dormimos debaixo da luz do luar. E é lindo.
Imagino que sim, realmente a criatividade é fantástica.
É, e vai nos permitir fazer também coisas muito interessantes, porque o espaço ainda é grande, portanto, para além das áreas de cultivo que naturalmente estamos a criar, também iremos criar espaço para receber pessoas, para podermos fazer retiros, workshops, enfim, fazermos o nosso trabalho na nossa casa,
exatamente.
Acolher as pessoas na nossa casa para podermos
muito
também.
Porque
eu e a minha mulher trabalhamos de forma articulada, não é? Ela é socióloga, eu sou psicólogo, mas trabalhamos de forma associada, com ferramentas diferentes,
claro,
mas para o mesmo
para
fim.
Para o mesmo objetivo.
Para o mesmo objetivo.
Exatamente, isso é fundamental nas famílias,
não é?
Agora, estou a ver 4 elementos em cima aqui da nossa mesa, que nos falam do...
Dos guerreiros do eu, precisamente.
Exatamente.
Dos guerreiros do eu. Já falei das forças de sobrevivência e das forças de evolução, não é? Eu chamo este guerreirinho, os ouvintes não estão a ver, os bonecos.
Imaginam.
Eles estão aqui representados por bonecos da Playmobil. E o guerreiro barba representa essas forças de sobrevivência e o cavaleiro dourado representa as nossas forças de evolução. E eu utilizo estes bonecos essencialmente para darmos rosto, para darmos uma imagem a coisas que normalmente são intangíveis em nós. Mas vermo-las em concreto
é
e podermos
diferente.
Dialogar com elas é diferente e torna a coisa mais divertida, mais lúdica. E então eu utilizo-os. Da mesma maneira que utilizo estes dois bonequinhos, não é? Que eles na realidade são a mesma pessoa. Estes dois são a mesma pessoa, são uma representação de duas vozes do nosso ego, que é o nosso menino mimado e o nosso pai austero. O menino mimado, repara, o nosso ego, que hoje em dia parece que há assim uma guerra montada contra o ego, mas o ego cumpre uma função de sobrevivência. É tal ao serviço da tal integridade individual da pessoa, mas obstaculiza a nossa evolução.
Pois.
Ok, então é muito importante nós percebermos também até que ponto é que estamos reféns, estamos agarrados ao nosso ego e em que medida é que isso também nos está a dificultar a nossa evolução. Mas ele é importante e nós não o vamos perder de um dia para o outro, nem é
claro,
possível, se calhar
claro
nem é desejável
não.
Nós abdicarmos absolutamente dele. Mas Mas temos então estas duas vozinhas, é uma voz, a voz do menino mimado é a voz do eu, que é naturalmente uma voz com a qual nós já nascemos e que é muito importante para captarmos a atenção dos nossos cuidadores, porque efetivamente como espécie, a Laura ainda sabe, nós temos uma dependência prolongadíssima relativamente aos nossos progenitores, enquanto que outras espécies
agora ainda mais,
não é? Cada vez mais, não é? E então, como as nossas crias, os nossos bebés são muito frágeis, precisam de muitos cuidados e precisam de todo um período de socialização, etc., o nosso menino mimado é muito importante para captar toda a atenção para si. O que acontece é que os adultos, diante de um mini ditador que tem ali, não é? Que um bebê toma completamente conta do tempo e da atenção das pessoas, os adultos começam a colocar limites, não é? E então, quando o menino mimado diz, eu quero, vem logo a voz do adulto a dizer, não podes.
Ou quando
diz, isso não me apetece, mas tem que ser, não é? Há todo um discurso que traz à criança esta frustração, e então a criança desenvolve dentro de si uma segunda voz, que é essa voz da socialização, à qual eu chamo o pai austero, de alguma forma, travar aquele ímpeto do menino mimado. E é nesse combate entre estas duas vozes que muitas vezes surgem os nossos padrões de comportamento mais reativos, que pode ser a manipulação, ou pode ser a vitimização, ou uma série de, ou a agressividade, etc. Uma série de padrões comportamentais e comunicacionais que nós exibimos, muito na tentativa do menino mimado calar o pai austero. Porquê? Porque o pai austero vai buscar à sua volta comportamentos ou ações das outras. O pai austero adora alguém que me critica, não é? Que me vem criticar. Tenho aqui material para fazer com que o menino mimado perceba que não é assim tão especial, não é? Mas o menino mimado sofre e vai querer calar aquela pessoa que está a dar força ao seu pai austero, não é? E então muitas vezes estamos nestes mecanismos reativos, estamos no fundo a atirar uns para os outros, personagens, não é? Que estão ao serviço do nosso ego, sem nos apercebermos que muitas vezes, e esse é um dos nossos principais dramas, que quando estamos nesse modo reativo, estamos essencialmente a materializar os nossos medos. Porquê? Porque por exemplo, uma pessoa que precisa de muita validação, precisa de chamar muita atenção, e tem um pai austero a dizer, não, tu não vales nada. E o menino mimado vai buscar o seu personagem mais espampanante, quer dizer, eu faço, aconteço, não sei o que mais, e começa, de facto, a enaltecer-se, não é? E no início até pode ter algum impacto positivo nas pessoas, mas a dada altura também começa a enjoar, não é? O que é demais não presta, não é?
Sem dúvida.
E então, no final, o que é que acontece? As pessoas começam a afastar-se, a retirar o valor àquela pessoa, e no fim o pai austero diz, então eu não tinha razão, então não vales nada. Portanto, acaba por se materializar, ou seja, o menino mimado, ao ir buscar aquele personagem espampanante, não é? Eu chamo-lhe o Fidalgo, ao ir buscar aquele personagem espampanante, só acaba por materializar aquilo que mais temia, que era dar força ao pai austero com esse discurso castrador e penalizador,
claro,
do não vales nada. E isto passa-se praticamente com todos os nossos mecanismos reativos. Portanto, o que acontece é que nós chamamos-lhe defeitos, não é? Os defeitos das pessoas. Eu vejo alguma beleza nos defeitos das pessoas, porque, na realidade, esses chamados defeitos são a evidência das competências que a pessoa ainda tem que desenvolver, que ainda não conseguiu desenvolver.
Ainda não está tudo feito.
Ainda não,
não
está,
é?
Tudo feito, não é? Então é bonito, faz parte de um processo construtivo. Mas o que é certo é que isto traz muito sofrimento. Enquanto não conseguimos adquirir essas competências, é muito autodestrutivo, porque de facto traz-nos muito, muito sofrimento. E então deve ser endereçado de uma forma também muito compassiva, percebendo que temos ainda muito para desenvolver em nós.
Claro. Ao ouvi-lo falar, dei uma pergunta, se calhar não muito razoável no caso, mas adapta-se a todas as idades ou tem uma idade específica, faixa etária?
Todas as idades.
Pois, porque esse problema está em toda a gente, não é verdade? Nós todos sentimos isso de certa forma. Eu identifico-me aí com situações, como quando vou fazer alguma coisa e penso, será que eu posso fazer? Será que vai correr bem?
E há uma vozinha a mandar abaixo, não é?
Lá está. Será que eu consigo? Será que vai correr bem? E devemos contrariar, não é?
Sim, sim.
A gente tem de fazer, logo se vê. não é?
Sabe, agora estava-me a fazer lembrar, às vezes quando nós temos dúvidas e quando nos aparece aquela pessoa negativa que nos desmoraliza, nos bota abaixo, eu chamo-lhe o sinistro. É assim uma espécie, pronto, nós portugueses temos outra designação para isso, que é o velho do Restelo, não é? E é interessante, há pessoas que reagem muito mal e lidam muito mal com esse personagem que alguns nos trazem, esse tal sinistro demolidor, não é?
Claro.
Dos sonhos e da... Mas é muito interessante. Quem normalmente se apresenta com esse personagem é alguém que está num profundo sofrimento. Ou seja, alguém que de alguma forma já passou por tantas desilusões...
E não consegue ultrapassar, não é?
Desistiu dos seus sonhos. E então, cada vez que vê alguém com esperança... Aquilo é uma facada no coração. E então automaticamente vem este... Porque o pai austero começa a atacar. Olha, vês? Aquele permite-se sonhar. E tu não te permites sonhar.
Não, claro.
Ok? E então automaticamente o que é que diz? Não, eu não me permito sonhar porque eu sou realista. Porque eu tenho noção das coisas. E então vai com um personagem cético, com um personagem demolidor. Porquê? Para que o outro deixe de exprimir o seu sonho. Para que aquela centelha de esperança desapareça. Que é para calar o seu próprio pai austero. Entende? Então parece que aquela pessoa quer mal à outra. Mas na realidade está a tentar salvar-se daquele sofrimento que já tem internamente. Portanto, não há... um fundo mau. Mas nós tendemos
tal.
A ver isso
sim,
como...
Sim,
como
sim, sim.
Porquê? Porque isso também vem bater no nosso
inveja,
pai austero. No nosso
inveja,
pai austero. Ou seja, o nosso
ela,
pai austero é? Também fica cheio de força quando vê um sinistro, não é? Dizer, olha, vês? Estás aí a sonhar demasiado, etc, etc. Portanto, isto é toda uma dinâmica em que andamos a atirar uns para os outros com as nossas fragilidades. E pronto, e como estamos todos em modo reativo, eu chamo-lhe modo esponja, não é? Como estamos todos em, ou na maior parte dos casos, em modo reativo, pois vamos perpetuando estas trocas de sofrimento de uns para os outros.
Eu já percebi porque é que as pessoas com a pandemia estão com aquelas características que eu estava a explicar há pouco.
Precisamente.
A explicar a minha ideia, que não sabia se estava correto. Isto foi uma conversa e tanto. Gostei imenso, mais uma vez, como é costume. E tenho pena que não tínhamos mais tempo. Isto também é outro problema, não é? A gente devia ter conversas que iam por aqui fora, mas não pode ser, temos de pensar nos outros também.
Claro.
E por isso, resta-me agradecer-lhe imenso, mais uma vez, a presença nos ANSAS. É sempre um ponto interessante falar destes aspectos que nos ligam ao nosso eu. Os nossos problemas, as nossas fragilidades, não é? E as nossas guerras também interiores.
As nossas guerras.
É sempre um tema, é um tema intemporal, portanto está sempre presente na nossa vida. E eu espero realmente que as galinhas cresçam, que a casa fique pronta e quando houver aqueles retiros dentro deste âmbito, eu gostava de ser convidada.
Vai ser convidada,
absolutamente. Ai, que bom. Eu gosto muito destas temáticas. Portanto, e obrigada por nos ter trazido, em termos tão práticos, coisas tão complicadas. Que por vezes nós pensamos que não tem lógica para nós, que não tem solução à partida. E se calhar com uma conversa, tudo estava resolvido.
Tem-se.
Foi um prazer.
Muito
Tenham
obrigado.
Um ótimo fim de semana, assim como para quem nos está a ouvir, porque se não estivesse desse lado, isto também não seria a mesma coisa. Um ótimo fim de semana e, já sabe, os ANSAS, sempre consigo, ao sábado às 11. Bom dia.
Os ANSAS.